Tendo sido aprovada a urgência, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado para a apresentação da iniciativa. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, o Subsídio Social de Mobilidade foi criado para garantir continuidade territorial e igualdade de oportunidades. Esta é a gênese da sua criação em 2015 pelo Governo de Passos Coelho e que, conjuntamente com a liberalização do espaço aéreo, revolucionou a mobilidade dos açorianos. Em abril do ano passado, o valor a pagar pelos açorianos baixou de 134 para 119 euros. Todavia, com a fixação de custo máximo elegível, com o qual discordamos e contestamos em devido tempo e ainda hoje. Na sequência das iniciativas do nosso Parlamento e do Governo Regional, comprometeu-se o Governo da República a proceder à simplificação processual do mecanismo de devolução do adiantamento pago pelo passageiro. Mas em vez de garantir com rapidez e eficiência o que o Governo da República fez com o novo modelo, aprovado há quase um ano, foi transformar uma promessa de simplificação numa autêntica teia burocrática. A plataforma eletrónica que deveria facilitar, complica. Passou a exigir documentos redundantes. Falha, bloqueia. Obriga os açorianos a navegar num labirinto digital que, pior do que isso, não resolve o problema principal. Continuamos a ter de adiantar centenas de euros por um bilhete que, por lei, não deveria custar mais de 119 euros. O Decreto-Lei 37/2025 é claro. Previa um mecanismo financeiro de crédito para que os residentes não tivessem de suportar valores acima da tarifa de vida. Mas o Governo da República, simplesmente, não regulamentou o mecanismo. Não fez a sua parte. Resultado? A burocracia continua, o adiantamento continua, a injustiça continua. O que propomos hoje é simples, justo e urgente. Que o Governo da República finalmente proceda à regulamentação do mecanismo financeiro previsto na lei. Que o passageiro açoriano pague apenas a tarifa de residente, 119 euros no máximo, sem adiantamentos, sem comissões, sem juros. Que proceda que o modelo funcione à semelhança da tarifa Açores. Previsível, transparente, sem entraves, sem burocracias. Não estamos a pedir privilégios, estamos a exigir que se cumpra a lei e que se trate os açorianos como cidadãos de pleno direito. Esta Assembleia tem o dever de se fazer ouvir. É isso que fazemos hoje e levamos a voz dos Açores para que em Lisboa seja cumprido o que é devido. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra pelo Chega o Sr. Deputado José Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros de governo. Um bom dia a todos. Eu vi com muita atenção e li a proposta. E surgiu uma grande dúvida. Aliás, surgiram duas. A primeira foi, parece que aterramos todos de Marte, viemos de Marte, aterramos aqui na Terra e que nada aconteceu. Não aconteceu. Há quatro propostas na Assembleia da República que já estão a ser discutidas. Isto não é novidade nenhuma. Agora vamos fazer pressão. Qual pressão? E recordo, quando foi apresentado aqui, a proposta, e que foi aprovado por todos nós, foi chamada a atenção que era incompleta. E foi dito pela senhora secretária, pronto, fica só a plataforma e está feito. Não passado muito tempo, já estamos aqui, estamos agora a dizer... Não, que ficava a plataforma. A senhora secretária diz, pronto, tira-se a não dívida e tal, fica só a plataforma. E agora vem dizer que a plataforma está errada. Mas isto nós já dizemos há muito tempo. Isto parece a técnica do emplastro. Sabe o que é a técnica do emplastro? É querer aparecer na fotografia, assim esticadinhos. É o que está a aparecer. E o que às vezes parece, é porque é. E é o que está a aparecer. Então vamos lá ver. Temos quatro propostas em discussão. E os senhores vêm aqui apresentaram. Em vez de fazer uma pergunta simples e vez esperar pela resposta do proponente. O que é esta? E as restantes? As restantes já lá vamos. Em vez de fazer sempre a mesma pergunta, já se pode ir preparar. O que é que traz de novo em relação ao que está lá fora? Ao PS, ao Chega, à Madeira e aos Açores. O que é que traz de novo? Há dos Açores traz. Que não tiveram coragem política. Não tiveram, na altura, a coragem política de dizer as coisas. Nós dissemos, não sou o que dissemos, oh, já lá estão duas, isso não serve para nada. E vem da Madeira com coisas. Mas a pergunta é, o que é que traz de novo? Sejam criativos.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado Luís Leal, da bancada do PS, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Esta proposta que nos é trazida aqui é o corolário, é a consequência das maiores trapalhadas e incompetências deste Governo da República. É uma má lei. A plataforma que foi criada pede documentos que nunca foram exigidos nem estão previstos na lei, como o recibo. É preciso tirar um curso ou ser técnico da agência de viagens para perceber todas as nomenclaturas e todos os arrumos que têm que ser feitos em matérias de taxas e de taxinhas. Há cancelamentos nas agências de viagens nos Açores, na ordem dos 80%, porque as pessoas não têm capacidade financeira de adiantar o pagamento das passagens. Esta lei criou algo que ninguém aqui quer, que quem não tem capacidade financeira não possa viajar. Vejam lá que a plataforma é tão boa que quem nasceu no dia 29 de fevereiro não é contemplado na própria plataforma. Tudo aquilo que é submetido, em vez de ponto de vista digital ser automaticamente confirmado, vai para um operador, sabe-se lá onde, em que leva às vezes 2 semanas para confirmar aquilo que foi submetido. Este projeto de resolução e a anteproposta, que também foi submetida, são a prova provada que o PSD, o CDS e o PPM nem no Governo da República acreditam. O PS na próxima semana vai fazer aquilo que deu origem a esta tentativa da Aliança Democrática tentar retificar. O Sr. Deputado Francisco César, e desse lado nem há humildade de reconhecer, avocou a si o projeto, tornou-o célebre e até permitiu que todos os representantes do povo português pudessem falar, algo que até os vossos representantes foram impedidos, apesar, e bem, terem usado o seu voto a favor dos Açores. Mas, senhoras e senhores deputados, há algo aqui que não nos pode impedir de continuar a trabalhar. Ainda há 2 semanas cruzei-me com uma pessoa que me dizia assim, eu tenho que ir com o meu filho a Lisboa, porque ele é menor, e o meu marido vai ter que ser internado. E na agência pediram 1.600 euros. Essa pessoa começou a chorar, porque não tinha capacidade financeira. Nós temos de continuar a lutar para que situações destas não se repitam. Sr. Deputado Joaquim Machado, eu ainda me lembro do ano passado, Vossa Excelência dizer que eram raríssimos os bilhetes acima dos 600 euros. Hoje em dia é um facto incontornável. Portanto, não há outra questão relativamente a isso. A submissão deste projeto de resolução e do outro é que Vossas Excelências não acreditam sequer no vosso Governo da República. Mas há mais. Durante esta semana, enquanto estivemos aqui reunidos em plenário, a Comissão de Infraestruturas da Assembleia da República recebeu uma série de entidades, aparentemente até para protelar o processo na medida em que já podia estar resolvido esta semana, mas houve uma intervenção do Sr. Inspetor-Geral das Finanças que não pode ficar incólume. E qualquer pessoa, qualquer deputado aqui, qualquer membro do Governo, qualquer pessoa que esteja aqui, tem que se revoltar, no mínimo, relativamente àquilo que foi dito. Quando o Estado dá um apoio, pressupõe que quem receba também cumpra com as suas obrigações. António Ferreira dos Santos ressalvou, porém, que não é jurista, não sabe muito bem. Isto não é um apoio, isto é uma necessidade do princípio, da continuidade do princípio territorial. Portanto, tudo aquilo que está a ser discutido, está a ser meramente discutido porque o Partido Socialista na Assembleia da República teve a capacidade procedimental, através do seu deputado Francisco César, de poder acelerar este processo. E verdade seja dita, o Chega também nessa matéria teve proatividade. E eu não quero saber, relativamente às ideologias, nesta matéria acelerámos todos ao máximo. Aquilo que vossas excelências estão a fazer aqui é colocar o sol perante a peneira perante o sol. Porque, de facto, a coisa para a semana está mais que resolvida, porque a lei que foi feita foi mal feita e aquilo que são as propostas de alteração, que são públicas relativamente à impossibilidade de recibo, teve que vir o seu ministro das Infraestruturas dizer já não é preciso, quando a própria plataforma exigia coisas que não existem. Portanto, aquilo que nós fizemos em sede da Assembleia da República foi acelerar o processo. Aquilo que vossas excelências estão a fazer foi, isto é melhor que a gente também faça qualquer coisa para não parecer mal. Eu lamento informar, mas aquilo que vossas excelências têm de fazer é dar orientação ao primeiro-ministro que os Açores não podem ficar esquecidos e que as pessoas que não têm capacidade financeira não podem continuar a ficar de esmola, de joelhos, a pedir, pelo amor de Deus, que nos deixem viajar, que nós não podemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as vossas inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, esta intervenção da bancada do Partido Socialista é uma espécie de confissão comunitária. Já que estamos na quaresma, é uma questão de confissão comunitária. Não para dizer coisas novas, mas para se tentar justificar. Eu vou explicar. Mas antes tenho que dizer o seguinte. O PSD Açores e o seu grupo parlamentar, e nisto também tem sido, com toda a convicção e firmeza, acompanhado pelos seus parceiros de coligação, o CDS e o PPM, desde o primeiro momento que se levantaram questões sobre a operacionalidade do chamado, indevidamente chamado, subsídio social de mobilidade, nós sempre fomos firmes na nossa posição na defesa dos Açores. Eu recordo aos seus deputados, até a primeira audição do Sr. Ministro Pinto Luz, que foi confrontado de forma firme e veemente pelo grupo parlamentar do PSD, que não se coibiu de defender os açorianos só pela circunstância de ser do mesmo partido, não fazendo o que o PS fez no passado perante os ataques de António Costa a esta matéria. E em todo este processo, nós lideramos, estivemos à frente com o Governo Regional, que também foi a primeira entidade que publicamente, é preciso lembrar, que publicamente se manifestou contra a fixação do teto. Também nisso, nós lideramos. Mas como não estamos aqui à procura... Como não estamos aqui à procura de medalha em qualquer corrida, o mais importante, e isso também tem sido evidente, tem efetivamente sido a unanimidade que esta matéria tem suscitado na região, com todos os partidos. E até fora deste Parlamento. E, portanto, esta pronúncia que estamos aqui a fazer, por direito próprio, é apenas, eu sublinho apenas, porque não é coisa de sumenos, mas, pelo contrário, é muito relevante, é que o Governo da República faça a regulamentação da parte relativa ao financiamento deste processo, por forma a que os açorianos só passam a pagar os 119 euros, como todos nós concordamos e como está na própria lei. Agora, as propostas que estão na Assembleia da República, nenhuma delas diz como é que isso se faz. Ainda que todas prossigam o princípio, que é também unânime, entre nós, de só se pagar os 119 euros. Mas não diz como. E o que nós estamos aqui a dizer é que o Governo da República deve regulamentar, e como é que deve regulamentar essa parte. Mas sobre a questão da fotografia, sobre a questão de querer ficar na fotografia, eu lembro que há 4 propostas na Assembleia da República. Quais são essas propostas? A proposta deste Parlamento, que foi apresentada, trazida pelo Governo Regional, a primeira de todas, A segunda, do Parlamento da Madeira, também levado lá pelos partidos da coligação, PSD e CDS. E depois, mais tarde, a proposta do Partido Socialista e a proposta do Chega. E eu faço notar o seguinte, é que nós aprovamos aqui por unanimidade a proposta trazida pelo Governo Regional. O PS e o Chega não tiveram uma linha para alterar nessas propostas. Passados uns dias, apresentaram na Assembleia da República propostas de alteração. E, portanto, estão lá 4 propostas. Mas sobre a fotografia, esta é a cronologia, que ninguém pode alterar. E, portanto, Sr. Presidente, resumindo, esta proposta insta o Governo da República a fazer a regulamentação daquilo que lhe compete. Continuamos a ser críticos do Governo da República naquilo que, efetivamente, ele trouxe de complicação a este processo. Voltamos a dizer, não descansaremos. Este subsídio social de mobilidade, esta tarifa de residente das regiões autónomas, deve funcionar como funciona a tarifa Açores. Pagar apenas aquilo que é devido. Hoje, 119, não os 134 do passado. Isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Nuno Barata.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu acho que esta não vai ser a última vez que vamos falar deste assunto neste plenário. Mas eu acho que o Partido Social Democrata devia ter tido algum cuidado até na escolha do protagonista nesse processo. Que mais não fosse, e vai fazer justiça ao Sr. Deputado Joaquim Machado de uma coisa. De facto, a Comissão de Economia lhe afrontou o Sr. Pinto Luz sobre essa matéria. Mas eu vou recordar o Sr. Deputado Joaquim Machado do debate que foi aqui feito nesta Assembleia, nomeadamente entre o Sr. Deputado João Vasco Costa e o Sr. Deputado Nuno Barata sobre este assunto, em que o senhor inclusivamente disse que não havia bilhetes acima de 600 euros. O senhor defendeu aqui o seu Governo da República depois de ter dito ao Sr. Ministro que era contra os 600 euros. O teto máximo de 600 euros veio aqui defender o seu ministro. Sim, senhor, é muito fácil é visitar os diários das sessões deste debate. E vai-se perceber. Mas pior do que isso, o que vai sair hoje daqui, se isso for aprovado para a Assembleia da República, é um atestado de incompetência a esse próprio Parlamento. Nós vamos mandar para a Assembleia da República a segunda de proposta de lei para ser agendada depois de termos aprovado uma por unanimidade. Mas, senhores, nós não temos que demonstrar a Lisboa que somos pobres, que somos ultraperiféricos, que precisamos de mais dinheiro do IVA, que precisamos de 65 milhões de resgate. Nós temos que demonstrar a Lisboa que somos competentes, que somos capazes. E o que essa proposta vem fazer é o contrário disso. Andamos todos aqui a reboque. E não sei, o Sr. Presidente do Governo não está aqui, nem esteve aqui essa semana. Se calhar esteve sentado com o Sr. Primeiro-Ministro. Oxalá tivesse estado. Porque esta é que é a forma de fazer as coisas. É exercer no espaço certo a sua magistratura de influência. Mas a gente já percebeu que o Sr. Presidente do Governo não tem qualquer peso dentro do PSD Nacional e muito menos junto do Sr. Primeiro-Ministro. Isto que aqui vamos aprovar hoje, repito, é é um atestado de incompetência ao PSD, ao CDS e ao PPM, mas acima de tudo põe-nos todos no mesmo barco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Este debate decorre do que é uma monumental atrapalhada que o Governo do PSD, do CDS na República criou. E perante o brutal incómodo e corresponsabilidade do Governo Regional e dos partidos da coligação neste Parlamento, recorrem a uma tática futebolística que talvez não seja a melhor tática para a política, que é a tática que diz que a melhor defesa é o ataque. E então os partidos da coligação encharcam o plenário de declarações políticas de duas propostas neste plenário sobre o mesmo assunto, diferentes, duas propostas diferentes, o que é extraordinário, quando já no plenário passado o Governo Regional tinha apresentado uma proposta. Ou seja, para disfarçar o incómodo, o PSD e o Governo nos Açores, o que têm é uma produção de propostas, cada uma contraditória com a outra, como se não houvesse amanhã. O problema é que não só está tudo na mesma, como vai ficando pior à medida que o tempo passa. E o segundo problema é o seguinte, é que esta questão está em debate, em análise, na especialidade na Assembleia da República. E o que é que os deputados do PSD dos Açores na Assembleia da República apresentaram sobre esta matéria? Que propostas concretas, que projetos de lei é que apresentaram? Que propostas de alteração? Já sabemos que os deputados do PSD Açores na Assembleia da República estão sujeitos à lei da rolha, mas pelos vistos também estarão amarrados. Por isso não podem disfarçar a sua cumplicidade com esta atrapalhada monumental que criaram e que está a prejudicar os Açores. O PSD, de facto, é extraordinário que venha aqui agora dizer que quer que só se pague 119€, quando tem apresentado, quando tem chumbado, melhor dizendo, propostas que dizem isso mesmo há muito tempo. Em 2024, o início da legislatura, a anteproposta número 1 desta legislatura já previa isso mesmo e foi apresentada pelo Bloco de Esquerda. O que é que o PSD fez? Votou contra. Perdemos 2 anos. Diriam que, nós não sabemos como é que se faz. Digam-me lá como é que se faz na proposta que hoje apresentam. Digam-me lá, tecnicamente, como é que se faz. É porque desse lado gostam muito de fazer perguntas. Mas respondam como é que se faz tecnicamente. Digam lá. Expliquem aos açorianos como é que essa proposta vossa vai funcionar. É um intermediário financeiro. Quem é o intermediário financeiro? Já contrataram o intermediário financeiro? Já contrataram? Já resolveram? A atrapalhada que o PSD cria com este assunto, o ruído que o PSD cria com este assunto é para disfarçar a sua total cumplicidade. E agora, esta proposta é curiosa, porque nada diz sobre os 600 euros, sobre o teto dos 600 euros, mas já abdicaram da luta pelo teto dos 600 euros. Já acham bem? O que é que vai acontecer ao teto dos 600 euros com o aumento do preço dos combustíveis? Acham que as viagens vão se manter ao mesmo preço nos próximos meses? Isso é irrealista. Como é óbvio, as viagens vão aumentar de preço e cada vez mais os açorianos vão ter que suportar mais custos para viajar, porque o teto dos 600 euros vai ficar cada vez mais curto. Cada vez mais pessoas terão que pagar uma parte da sua viagem maior, porque o aumento do preço dos combustíveis vai fazer também com que as viagens aumentem. Por isso o teto dos 600 euros deveria estar aqui, se essa proposta fosse minimamente realista e consequente. De facto, é uma atrapalhada monumental aquilo que o Governo Regional também está, que é cúmplice desta matéria, porque, de facto, Sra. Secretária, fez parte o Governo do tal grupo de trabalho que só criou atrapalhadas. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, do Chega, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu penso que o Chega não deve nada ao Bloco de Esquerda, nem o Bloco de Esquerda deve nada ao Chega. Mas tenho que concordar com o que disse o Sr. Deputado Dr. Lima. E reconhecendo, realmente é uma luta que temos, Estado, esses dois partidos, que não se podem ver nem com o chocolate, mas temos estado sempre. Temos estado sempre nisto. O PSD diz que tem vindo, que tem liderado a defesa disso. Não, tem apanhado bonés. Bonés, atrás da banda. O PSD, a coligação, se tivesse um pingo de vergonha na cara, tirava imediatamente isso. Um pingo de vergonha. Porque tiveram todas as oportunidades. E a cronologia não mente. Quando trouxeram a tal que está lá no continente, eu disse aqui. Existem duas já na Assembleia da República. Existe a do Chega e existe a do PS. Em defesa dos Açores. Eu não quero saber se até podia ser do PCP, do Bloco, do Livre, do PAN, é de quem quiserem. É a defesa dos Açores. E os senhores, apressadamente, depois de ouvir Francisco César anunciar, vieram a correr e trouxeram uma coisa mal amanhada, mal feita, incompetente, e continuam com essa falta de vergonha na cara. Vim para aqui. Os senhores têm a mesma vergonha na cara que tem o vosso líder parlamentar nacional, Hugo Soares, que esvalhou os Açores e ainda não me responderam. O que é que estas propostas trazem de novo em relação àquelas que estão lá fora e que vão ser aprovadas? Ainda não me responderam. Os senhores só mentiram aqui dentro ao povo açoriano. Não contem que chega para isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. Eu julgo que, propositadamente, há alguns partidos neste debate estão a desviar-se para aspectos, eu diria, marginais, não querendo centrar-se naquilo que efetivamente interessa. Mas não deixarei de, usando a palavra, de dizer algumas coisas. Desde logo, sou deputado Nuno Barata, relativamente à acusação que vem aqui fazer do PSD e até, no caso, por meio intermédio, que foi quem mais participou no debate, ter defendido o Governo da República quando fixou os 600 euros. Oh, por amor de Deus. O governo regional, quando nós aqui chegamos a este plenário, ao plenário, onde discutimos esta matéria, até já o Governo Regional tinha emitido há muito tempo um comunicado e uma posição, e o PSD também, a contestar a fixação de um teto máximo. Eu lembro-me daqui ter dito alguma coisa nessa altura dos 600 euros, e a propósito de uma fatura apresentada pelo Sr. Deputado João Vaz Costa, que depois até revelou ao plenário que era dele próprio, que tinha custado mais de 600 euros. E foi a única que havia até hoje, confesso. Podem existir outros. Não. Senhor, eu não estou a dizer que elas não existem. Agora, também não posso dizer que já vi aquilo que nunca enxerguei. E, portanto, mas essa fatura... que era do Sr. Deputado João Vaz Costa, segundo ele disse, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência, era relativa a uma tarifa, como estaremos lembrados, uma tarifa top, que tinha um conjunto de outras coisas associadas. Pronto. E foi só isso que eu disse sobre os 600 euros. Quanto ao princípio de um teto máximo, sempre aqui estivemos, estamos e continuaremos a estar contra os 600 euros, enquanto isso. Sr. Deputado José Pacheco, a história é o que é. Cada um tem a sua, uns melhores, outros piores.
É só connosco. A senhora foi a única que disse: eu não concordo.
Senhoras e senhores deputados, nós temos dois caminhos. Nós temos dois caminhos. Ou criamos condições para que o debate prossiga, ou eu suspendo o trabalho. Só há esses dois caminhos, não há um terceiro. E, portanto, eu peço que se reúnam condições para que este debate prossiga. Eu estou farto de ouvir mentiras e mentiras e mentiras, chamarem mentirosos uns aos outros. Esse não é um discurso parlamentar digno deste Parlamento. Tenham equilíbrio e moderação nas intervenções e nos apartes. Eu não estou a falar do meu Chega. A última, Sr. Deputado José Pacheco, eu não me estou a dirigir ao Chega. Sr. Deputado José Pacheco. Sr. Deputado José Pacheco, o senhor nunca mais me interrompe quando eu estiver a falar. Eu estou no uso da palavra e, portanto, o senhor respeita a mesa e respeita o presidente. O senhor não me interrompe. O senhor não me interrompe. O senhor nem ninguém nesta casa. Enquanto eu não tiver essa capacidade de afirmar esta condução dos trabalhos, eu vou-me embora. E, portanto, o senhor e os senhores têm de respeitar o presidente. Eu, quando estiver no uso da palavra, os senhores ouçam-me. Têm figuras regimentais a seguir para me interpelar e para colocar em causa aquilo que eu estou a dizer. Eu não estou-me a referir à bancada do Chega. As últimas palavras que eu ouvi que estavam-se a dirigir à senhora secretária que estava a mentir, não foi do Chega. Portanto, foi a todos. E, portanto, tenham equilíbrio, tenham moderação. Este é um debate sério, como todos os outros, e, portanto, vamos, com equilíbrio, com moderação, com os tempos que estão estipulados, que todos têm ao seu dispor para participar no debate, não há nessa necessidade. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, e peço desculpa de o ter interrompido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que me pedir desculpa. Nós é que devemos ficar envergonhados com os termos que às vezes são utilizados neste Parlamento e o modo em que o debate por vezes assume. O deputado José Pacheco estava a dizer que a história é o que é, não há volta a dar, cada um tem a sua, uns melhores, outros piores. No dia 15 de janeiro, o nosso Parlamento aprovou a proposta vinda do Governo Regional. No dia 13 de fevereiro, o Chega apresentou na Assembleia da República uma proposta. Portanto, é a cronologia, é o que é, é a história, é a história. Portanto, o Chega, aqui, no Parlamento dos Açores, tal como o PS, quando fizemos a aprovação da anteproposta de lei apresentada pelo Governo Regional, não tiveram uma linha para acrescentar à proposta. Juntaram-se, e ainda bem que se juntaram, se é para defender os Açores, é este também o nosso propósito. Estamos cá todos para isso. Agora, não venha dizer que o Chega foi o primeiro, quando efetivamente não foi. E o que importa, aqui saber, sobretudo, é o seguinte. Se estamos ou não estamos de acordo que os açorianos devam pagar só 119 euros, que o mecanismo financeiro que o Governo da República tem de instituir, com a regulamentação que nós aqui estamos a defender, não pode trazer nenhuma taxa, não pode trazer nenhum encargo para os açorianos. É apenas tão só isso. Estamos ou não estamos a favor? Este é o sentido da nossa proposta. Nenhuma das propostas que está na Assembleia da República, defendendo os 119 euros, diz como é que se faz. Aliás, o número 10 da proposta do Bloco também não diz nada. Também não diz, defendendo os 119 euros, também não diz como é que se faz. Mas isso o senhor vai dizer, como tem dito muitas vezes, o Governo é que o governo que faça. Mas há bocadinho, estava o senhor a interpelar a bancada do PSD e, no fundo, a coligação. Mas como é que isso se faz? Os senhores já contrataram a entidade financeira. Quem é a entidade financeira? Ele que foge sempre à pergunta do como é que se faz, nem sequer quantifica as suas propostas. Há bocadinho estava a instar, agora já está contra. Portanto, nem o Bloco diz, aliás,
O Bloco não diz uma outra coisa também na sua proposta, que é, se fosse aprovada a proposta do Bloco, o teto continuaria a existir. Porque o Bloco não revoga o teto. Porque o Bloco não revoga o teto. É verdade que o teto está na portaria. Mas o senhor podia fixar aqui o princípio de o valor não ser superior, não haver um limite de valor. E isso o Bloco de Esquerda não fez.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves, do PAN. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa parece uma iniciativa bastante fácil de votar a favor, porque todos nós defendemos, que exatamente como o Sr. Deputado Joaquim Machado disse, todos nós defendemos isso, mais tarde ou mais cedo, exatamente que houvesse um teto máximo por cada açoriano. Mas eu tenho uma pergunta, e é uma pergunta verdadeira, direta, tenho mesmo essa dúvida, e falta como sou o ponto 2 do mecanismo financeiro de crédito. E vemos que não pode haver imputado custos, comissões ou juros aos beneficiários, ótimo, mas eu tenho dúvida relativamente ao ponto C. Este crédito, que é a compensação que fica, obviamente, no ónus do Estado, mas este crédito fica em nome de quem? Fica em nome do contribuinte ou fica em nome do Estado? E para mim isso altera bastante a nossa posição relativamente a isto, porque se temos um teto máximo para cada contribuinte, isto não deve nem pode estar em nome do próprio beneficiário. É uma pergunta que eu gostaria que respondesse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros de governo. Antes de mais, Sr. Presidente, penso que escolho para alguma exaltação, mas se olhou para mim, pensei que era para mim. Quando não for para mim, faça o favor de olhar para a sua bancada, para a outra, olhe para mim. E como é que passa a vida a levar na cabeça? Eu não gosto. Mas sabe, tudo há consideração e respeito que eu tenho por si, e às vezes há momentos que não desimamos, animamos. E porquê? Somos apaixonados por aquilo que fazemos. Eu falo por mim. Há vezes que vem aqui, está meia bola e força, meia bola e força. Mas pronto, peço desculpa, Sr. Presidente, por mais algum exaltamento. Mas faz parte do processo. Senhora Deputada Sabrina, se quer dizer alguma coisa, faça favor de se inscrever. Porque foi a senhora que ontem pediu tem toda a razão, não fica registado. Foi a senhora que pediu de vergonha um diploma essencial para a região que o Chega trouxe cá. A senhora disse que era uma pouca vergonha, que devia ser retirado. Eu digo o mesmo, isto é uma pouca vergonha, porque já está a ser tratado. Inclusive, o ministro disse quarta-feira de manhã, nem foi da tarde, nem foi à noite, foi de manhã, disse isto vai ser resolvido e caminhamos muito em breve para que seja apenas pagar e está feito. E mais nada. Os 119, que até podiam ser 150, nunca foi isso que esteve em discussão, disse-o aqui várias vezes. Agora, quanto às cronologias de entrar ou não entrar, até aqui na Assembleia às vezes temos esta dificuldade. A verdade é que já estava anunciado, mas não é isso que está em causa. Não é isto que está em causa. O que aqui está em causa é o oportunismo desta e da próxima proposta. É oportunismo. É o emplasto. O querer aparecer na fotografia quando a coisa está a resolver. Aliás, os senhores nem conseguem comunicar com o vosso próprio Partido Nacional, que é sinal que não têm poder político absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Se o ministro já anunciou, os senhores não falaram com ele. Ou os senhores estão a fazer uma velha técnica. Combinaram com ele, tu anuncias e nós pomos na Assembleia. É que está-me a parecer que é isso. Quarta-feira de manhã, não é, Sr. Presidente? Está à 1 da tarde, entra. Não é? Parece. Mas eu, que gosto de levar as coisas com alguma seriedade, eu vou dar o benefício da dúvida. É assim, o meu partido nunca governou. O meu partido não tem histórico. Nunca se esqueçam que o vosso governo já governou. Tem histórico. Eu não gosto de arqueologia nem trago para aqui os podres. Não faço isso constantemente. Isto costuma ser aqui destas duas bancadas. Eu venho para aqui para inovar, trazer coisas novas e resolver velhos problemas. Os senhores vêm aqui apenas para dizer a culpa é vossa. Isto realmente, para quem nos vê, quem está em casa, é ridículo, é saturante e não resolve a vida de ninguém. Tal como esta proposta não resolve a vida de ninguém. Os senhores vão explicar, e aos açorianos, nem a mim, aos açorianos, isto entrando na Assembleia da República, qual é a consequência depois de tudo o resto estar aprovado? Qual é a consequência? É mexer o assunto outra vez? Alguém que me explique, porque eu não estou a perceber. Alguém tem que me explicar que isto entrando na Assembleia da República e que vai levar o seu tempo normal, o que é que acontece? Alguém tem que me explicar. Acontece? Nada. Não vai... Ou então, pode a Assembleia da República, que é o mais grave, dizer, vamos parar os outros processos e vamos analisar o que vem dos Açores. Isto vai atrasar tudo. Nós não podemos é permitir isto. Vamos deixar seguir. Agora, se querem fazer o papel ao contrário do que Soares, não estão a conseguir e não vão conseguir. E não, da parte do Chega, nesta e muitas outras matérias, não tem qualquer apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sr. Deputado Luís Leal, do PS, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Há estudantes que há mais de 3 semanas, depois de submeterem as coisas na plataforma, não receberam ainda o reembolso. A verdade é esta. A verdade é esta. A apreciação parlamentar na Assembleia da República foi feita a 9 de janeiro. Foi feita a 9 de janeiro a apreciação parlamentar na Assembleia da República. É a razão pela qual Vossas Excelências correm atrás do prejuízo agora. E como o Sr. Deputado Joaquim Machado falou ali numa teia labiríntica relativamente à plataforma, eu gostava de fazer aqui uma analogia daquele senhor Ukei, em um processo do Kafka, que não sabia bem, ia para trás, ia para a frente, e era, de facto, kafkiano, burocrático. E a analogia é feita porque aquilo que Vossas Excelências estão a fazer em matéria de procedimentos legislativos e de resolução é exatamente a mesma. E estão a tornar burocrático, a confundir as pessoas em casa, porque nesta fase isto já devia estar mais do que resolvido. E não está resolvido, porque na Comissão Especializada da Assembleia da República o PSD requeriu mais audições e mais audições e mais audições. Esta situação que está aqui a ser discutida já podia estar resolvida em sede legislativa. A lei podia já ter sido votada. A alteração que Vossas Excelências colocam já está na proposta que o deputado Francisco César colocou. E mais, relativamente à operacionalização do eventual intermediário financeiro, o Sr. Deputado Francisco César até apresentou uma proposta para toda a gente. A criação de um fundo de estabilização em matéria de mobilidade. E porquê? Porque há outras regiões na Europa, ultraperiféricas, que padecem dos mesmos problemas. E estas soluções existem. Relativamente às Canárias, por exemplo, como a senhora secretária... A senhora secretária, porquê? Porque não há um fundo. A senhora secretária... Mas queremos ou não queremos resolver o princípio da continuidade territorial? Queremos ou não queremos? Parece que não, de facto. E porquê? Porque na Assembleia da República, onde já devia estar mais do que discutido e votado, continuámos a protelar. E até houve uma confissão, que há pouco vos disse, uma confissão em plena Assembleia da República do Sr. Diretor, do Sr. Inspetor-Geral das Finanças. Foram ouvir o Sr. Diretor... Geral do Consumidor, para que efeito? Toda a gente sabe aquilo que está aqui em questão. Houve uma confissão. O tecnocrata, um dos tecnocratas, manda mais do que os seus governantes. Os governantes, o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, o Sr. Ministro Miranda Sarmento, e o Sr. Primeiro-Ministro, que até quando veio aos Açores, lembrou-se de dizer que existia uma capital nos Açores, que não está consagrada em lado nenhum, anunciando os 119 euros, Os 119 euros são muito bem-vindos. Essa nunca foi a questão. Agora, contra-argumentar com os 119 euros, como se tudo o resto não nos afundasse, e mais, tanto gostam de ir ao passado e de falar mal do passado e daquilo que o Partido Socialista fez no passado. Mas aquilo que Vossas Excelências estão a pedir é que esta matéria volte ao passado para que não haja plataforma, para que não haja entropia e para que as pessoas possam continuar a viajar como viajavam no nosso tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, faça favor, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, esta intervenção da bancada do Partido Socialista não pode ficar sem um reparo. E o reparo é, mais uma vez, da falta de objetividade, de verdade, quanto à cronologia dos acontecimentos. O deputado Luís Leal acaba de dizer que esta matéria na Assembleia da República não está resolvida porque houve um adiamento. Protelar, adiar. O dicionário Pribeirão provavelmente fará uma distinção muito grande em termos substantivos entre uma expressão e a outra. Mas eu vou lembrar o Sr. Deputado Luís Leal porque é que esta matéria efetivamente foi protelada. Protelada. Sabe porquê? No dia 23 de janeiro, o Partido Socialista, para ficar na fotografia, isso sim, chumbou a urgência que o senhor tinha aprovado aqui, que o senhor aprovou aqui. O senhor e a sua bancada, além de terem aprovado os termos da proposta, sem mudar uma vírgula, os termos da proposta que o Governo Regional submeteu ao Parlamento, além disso, os senhores também aprovaram a urgência. Chegou à República e o Sr. Deputado Francisco César chumbou a urgência para ficar na fotografia, poder fazer uma apreciação parlamentar que não é documento nenhum, que não muda lei nenhuma, mais tarde apresentar uma proposta de alteração e ainda estamos à espera. Mas recentremos a nossa discussão. Esta proposta de resolução, Sr. Deputado José Pacheco, esta proposta de resolução não vai para a Assembleia da República. Esta o que serve é para fazer pressão, é para instar o Governo da República a cumprir a lei, a regulamentar o instrumento financeiro que nenhuma outra proposta das questões da Assembleia da República regulamenta. E já agora, Sr. Deputado Pedro Neves, peço perdão, o artigo 9 do decreto-lei em causa determina exatamente isso. Pode ser, por várias formas, um instrumento financeiro. Pode ser uma entidade de crédito, pode ser um banco, pode ser outra, e o crédito fica como a nossa proposta. E julgo que isso recebe unanimidade. Como a nossa proposta defende que são 119 euros, sem adiantamentos, sem comissões, sem juros, naturalmente, que isso é uma responsabilidade que é do Estado, não pode ser acometida ao passageiro. Portanto, acho que fica esclarecido.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu percebo a resposta do Sr. Deputado Joaquim Machado ao Sr. Deputado Pedro Neves, mas não é isso que está escrito naquele artigo. É que a responsabilidade, da forma como está naquele artigo, a responsabilidade é de quem pede o crédito, é do passageiro, não é do Estado. Não é o Estado que cria um mecanismo financeiro junto da instituição de crédito para garantir que o passageiro não paga mais. É o passageiro que é. É verdade que o passageiro não tem que pagar juros de acordo com a redação que está, mas não é verdade que, por exemplo, o passageiro não fique com aquele crédito pendente no Banco de Portugal. Por exemplo, pode ficar inibido, inclusivamente, do uso de crédito, se aquele crédito tiver vencido por responsabilidade do Estado. E mais, o passageiro até pode estar impedido de ter crédito. É que não sei se o Sr. Deputado Joaquim Machado sabe, se conhece a realidade de Portugal, mas há muitos cidadãos que estão impedidos de ter crédito. Não é uma coisa assim tão incomum como parece. Mas eu não vejo por aí, porque parece-me que não é por aí que a discussão se vai fazer, esse diploma nem deveria chegar à República, nem deveria ser aprovado nesta casa, porque chegando à República vai só atravancar mais o processo, como já aqui foi dito, e criar ainda mais engulhos. Eu vou só lembrar uma questão que me parece importante clarificar. Em dezembro de 2024, 10 ou 11 ou 12 de dezembro, quando o Sr. Deputado Joaquim Machado aqui fez uma intervenção, a desafiar um açoriano que encontrasse um bilhete de avião acima de 600 euros, não aparecesse um bilhete de avião. Eu peço ao Sr. Presidente da Assembleia, se tiver o cuidado de recorrer aos serviços, que distribua todos os bilhetes que foram enviados para a mesa naquela altura. Porque só eu enviei dois, parece que o deputado João Vasco Costa enviou outro. E devo dizer mais uma coisa, senhor deputado Joaquim Machado. Aquilo que o senhor tentou insinuar daí foi que esses bilhetes eram bilhetes de tarifas, parecia tarifas VIPs. Não, era uma tarifa flexível, não é uma tarifa VIP, é uma tarifa flexível. Por acaso, o senhor deputado João Vasco Costa, e não estou aqui como assistente dele, por acaso o senhor deputado João Vasco Costa até tem um estatuto que lhe confere certas benesses, o fast track, mas isso é por via do cartão dele, não é por via da tarifa. A tarifa flexível, e devo recordar o senhor deputado Joaquim Machado, que é aquela que é mais utilizada pelas pessoas que mais precisam desse tipo de apoio. Porque é a tarifa que permite, por exemplo, quem vai ao médico e não sabe no dia em que vai voltar, comprar um bilhete em aberto. Porque não sabe se vai voltar no dia a seguir, se daria 3 dias. Se vai ficar mais um mês, se vai ficar um ano. É essa tarifa que permite aos cidadãos que vão de facto a Lisboa ou ao Porto por necessidade, irem com uma tarifa que lhes permite viajar no dia de regresso que o acto que foram fazer esse destino os permite. Quem vai de férias, quem vai no gozo de dias de férias, vai com uma tarifa de férias fechada, comprou 5 dias de hotel e comprou uma viagem fechada que vai num dia e vem no outro. Portanto, é completamente diferente. E, portanto, é aqui uma tentativa de chamar as coisas por um nome que não têm. Mas eu vou mais longe. O que o PSD, o CDS e o PPM querem, eu já percebi há muito tempo com esse processo. Começou com a redução do preço de 134 para 119 para retirar as low cost do mercado. Querem ficar na mão da SAT e da TAP. E querem ficar na mão da SAT e da TAP para não as vender. O seu primeiro-ministro já insinuou. E aqui na região ainda ninguém insinuou. Mas a prática demonstra que não a querem vender. Não querem vender a Azores Airlines. E querem ficar na mão da Azores Airlines. Para depois dizer aos açorianos, já viram? Agora não podemos vender. Agora estamos, só temos a Azores Airlines. E não a podemos vender. É essa a estratégia de esperteza saloia que aqui trazem todo esse processo. A Iniciativa Liberal não vai votar favoravelmente. A Iniciativa Liberal não vai votar favoravelmente esta iniciativa, porque ela vai criar engulhos em Lisboa. E vou só dizer mais uma coisa sobre esse assunto. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o senhor sabe como é que resolve esse problema. Eu sei que o senhor não gosta muito de gastar dinheirinho à Assembleia e aos contribuintes, mas o senhor reunia um grupo de deputados, e eu não preciso de ir. O senhor reúne um grupo de deputados e vai a Lisboa expor aquilo que Lisboa tem que ouvir sobre esse assunto à Comissão Competente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Quando aqui, em 2024, nós debatemos uma proposta de lei do Bloco de Esquerda que definia que o passageiro só deveria pagar, na altura, ainda 134 euros, o Governo Regional e o PSD insistiam muito de que não estava definido como é que se faria esse mecanismo, como é que ele se implementaria. E nós dissemos que isso cabia ao Governo, como é evidente. A implementação da lei cabe ao Governo. Hoje, o PSD apresenta uma proposta que diz que o passageiro terá um mecanismo de crédito que está previsto na legislação, mas é incapaz de nos dizer em nome de quem ficará o crédito. Em nome de quem ficará o crédito? Quem cria tantas respostas, hoje não dá uma resposta tão simples como esta. E o Sr. Deputado Joaquim Machado veio dizer que o Bloco de Esquerda, na proposta que apresenta na Assembleia da República, não revoga o teto de 600 euros. Sr. Deputado, leia a proposta. O seu artigo 2B tem uma epígrafe muito simples. Revogação. Revoga duas portarias e uma delas é aquela que definiu o teto de 600 euros. Por isso, Sr. Deputado Joaquim Machado, o teto da nossa parte será revogado. Queremos ver o que é que o PSD diz disso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Senhora Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. senhores deputados, senhores membros do Governo. Já são várias as discussões que se têm tido nesta Casa sobre o subsídio social de mobilidade e o que verifico, e disse aqui anteontem, é que não há uma convergência de posições para nós termos uma presença forte, uma proposta forte, para conseguirmos resolver todos os problemas que se têm levantado relativamente ao subsídio social de mobilidade, uns atrás dos outros. O que tem acontecido, e eu queria recuar aqui um pouco, porque talvez alguns não se lembrem, em 2019, na Assembleia da República, foi aprovada uma proposta de lei para se pagar exclusivamente o valor líquido da tarifa de residente. Era Primeiro-Ministro António Costa. Essa lei foi para a gaveta, nunca foi regulamentada, nunca foi posta em prática, e foi posteriormente revogada pelo mesmo Primeiro-Ministro e pela mesma Assembleia da República, quando já tinha maioria absoluta. Portanto, isto para dizer que não é um processo simples. E não é um processo simples por tudo aquilo que também já foi dito nesta Casa. É que já lavou os 600 euros, para mim há inúmeras declarações contra os 600 euros. Mas já lavou. Eu estou ainda a contar a história do querer pagar exclusivamente a tarifa de residente. É uma ambição desta Casa, legítima, é uma ambição de todos nós, já todos os partidos políticos propuseram isto, é verdade, mas quando foi aprovado na Assembleia da República, quando propuseram na Assembleia da República, foi votado a favor e foi para a gaveta. Não foi execuível, porque para ser execuível, vai excluir do mercado a maior parte das companhias que não estão disponíveis para aceitar essa realidade. Essa realidade. Eu já disse isto aqui muita vez, isso, e isso também disse, reconheço, já disse, porque o que nós precisamos é de ter continuidade territorial com capacidade de escolha, mais frequências, mais concorrência, porque se não for assim, então não vai haver limite, o limite é o infinito, porque estamos sujeitos, daqui a dias estamos em obrigações de serviço público outra vez. Portanto, é preciso que haja essa capacidade de concorrência e isso, de facto, não se conseguia com aquela lei que foi aprovada. Da mesma maneira que não se consegue com a proposta do PCP, que está na Assembleia da República e que foi chumbada esta semana, da mesma maneira que não se consegue com a proposta do Bloco de Esquerda, que há muita vez foi proposta, e da mesma maneira com todas as outras que foram colocadas sem dizer como é que se faz. A primeira vez que aparece uma lei a propor um mecanismo financeiro para poder intermediar e o passageiro pagar apenas o limite é no Decreto-Lei 37-2000, que é este que aqui está, 37-2024, 37-2025, que tem aqui na minha frente, e que o artigo 9 prevê um mecanismo. Na nossa opinião, esse mecanismo tem que ser regulado e não é na forma como está aqui. Tem que haver. Eu estou-me a referir à forma como nós devemos apresentar as coisas lá fora. E apresentar lá fora é dizer, regula-se o mecanismo e esse mecanismo tem que ter capacidade de pagar à companhia aérea aquilo que o passageiro não paga. É isso é que tem que ser. E por isso é um intermediário financeiro. Não há créditos, se há créditos não é do passageiro, é da companhia, é do Estado. Tem que pagar a diferença. E curiosamente, anteontem, o Ministro das Infraestruturas, bem ou mal, pensando bem ou não no que ele estava a dizer, disse duas coisas interessantes, que eu vou partilhar convosco. O Ministro das Infraestruturas disse que até ao verão apresentará uma solução para que os açorianos e madeirenses não necessitem de adiantar o verbo, é fundamental aqui, não precisem de adiantar a totalidade do valor das suas viagens. Não, vamos analisar isso, vamos analisar o que ele disse. Aos 600 euros já lá vamos. Vamos analisar o que é que ele quer dizer aqui, porque isto faz toda a diferença. Primeira coisa. Reconhece que há um adiantamento por parte do passageiro. Então isto não é um subsídio, isto é um reembolso, como nós habitualmente referimos, porque nós é que adiantamos o dinheiro. Eu disse isso na RTP Açores no debate que tive com o Francisco Coelho e com outras pessoas. Eu disse isso. Nós não temos que receber um subsídio. Nós temos é que ser reembolsados do adiantamento que fizemos, porque nós só tínhamos que pagar 119 e estamos a pagar a totalidade. Faz toda a diferença o ministro ter reconhecido isto. Toda a diferença. E a segunda, assume que só devem pagar o valor da tarifa de residente. Dois avanços muito significativos. Então, vamos todos juntar, mas todos, as nossas vontades, para que isto seja uma realidade. Para que haja um mecanismo financeiro que adiante à companhia e não nós, passageiros, e vamos fazer com que paguemos apenas o líquido da tarifa de residentes. Isto é o que eu acho que neste momento é fundamental, porque neste momento nós temos abertura para isso. Vamos agora aos 600 euros. Desde que foi anunciado o teto máximo de 700 euros, que o Governo dos Açores é contra os 700 euros. Publicamente, nesta Assembleia, pessoalmente com o Governo da República, sempre contra os 600 euros. Sempre contra. Não encontra uma única declaração a favor. Sempre contra os 600 euros. Sempre contra. E não faltam declarações. E, portanto, se é isso que deve ser acrescentado, então façam propostas para acrescentar isto. É isso que temos que fazer e não andar aqui a arranjar divergências quando elas, efetivamente, não existem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Pergunto se há mais inscrições. Podemos avançar para a votação? Vamos votar, então. Vamos votar o projeto de resolução número 75/13, tarifa de residente nas ligações aéreas entre os Açores e o continente. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 75/13 foi rejeitado com 22 votos contra do PS, 5 do Chega, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 22 votos a favor do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O Governo, deixa-me até antecipar, é uma profecia. O Chega votou desfavoravelmente isto, não pelo princípio, porque isto já foi amplamente aqui votado, mas pelo oportunismo, por até já estar fora de prazo tudo isto, que já está a ser resolvido. E não somos nós que o dizemos, foi o Ministro que o disse. Assim sendo, não há necessidade de criarmos mais areia, nem há pressão. A pressão devia ter sido feita, mas estive aqui 5 anos a fazer pressão para que o subsídio de mobilidade fosse alterado. Muitos poucos foram aqueles que me acompanharam. Muito pouco. E a verdade é que agora que a coisa vai ficar resolvida, todos querem aparecer na fotografia. Todos. Mas o povo vai perceber quem foram aqueles que verdadeiramente verdadeiramente defender os Açores nesta matéria. Não interessa os partidos. Interessa quem teve coragem de gritar mais alto quando todos diziam está calado. E nós gritamos. A verdade é que há um incidente nacional em que os açorianos foram amordaçados na Assembleia da República. O povo também o vi e o povo vai tirar as suas conclusões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais declarações de voto. Podemos avançar então para o próximo ponto, que é o ponto, Sr. Deputado, para uma declaração de voto. Faz favor, Sr. Deputado Luís Leal.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, esta proposta de resolução que aqui nos foi trazida não resolve nada. Está a ser discutido, as nossas vontades foram manifestadas através de outros instrumentos, designadamente que saíram desta Assembleia, e através dos nossos representantes na Assembleia da República, e, portanto, aquilo que estão a tentar fazer é ofuscar as pessoas em casa, na medida em que aquilo que é as nossas vontades já está a ser discutida. Portanto, não vale a pena, e desta vez não é, tapar o sol com a peneira, porque, de facto, não acrescenta nada. Simplesmente correm atrás do prejuízo, com receio de que, afinal, vamos ficar mal e não quisemos defender. Não, todos nós defendemos. Todos nós nos manifestamos. A verdade, não estou a indicar ninguém, Sr. Deputado, está com... E, portanto, relativamente a esta matéria, votar a favor de algo que não acrescenta, objetivamente, não faz sentido. Aquilo que está a ser discutido na Assembleia da República vai resolver esta e outras matérias que foram levantadas ao longo dos tempos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma declaração de voto, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, os partidos da coligação, naturalmente, apresentaram esta proposta, porque só ela insta o Governo da República, insiste com o Governo da República, à regulamentação de um mecanismo financeiro que está previsto na legislação. E essa regulamentação é que vai permitir com que, efetivamente, se venha a consagrar o princípio da tarifa de residente. O princípio idêntico à tarifa Açores. Isto é, que cada residente dos Açores e da Madeira paga apenas os 119 euros. Sem adiantar mais um tostão. Sem se sujeitar a qualquer encargo. Sem se sujeitar a taxas ou a juros. Para que, efetivamente, possamos ter uma tarifa de residente nos Açores igual à tarifa Açores. Eu sei que há quem não goste da tarifa Açores. Mas também, neste caso, das ligações entre a nossa região, a Madeira e o continente, a tarifa Açores é um exemplo, deve ser seguido e é esse o modelo que nós queremos que venha a funcionar. Digo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, para uma declaração de voto, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a Iniciativa Liberal votou contra esta iniciativa da coligação, por entender que ela traz mais complicações do que soluções, como disse numa intervenção para trás, por ser estatista e por ser inexequível. Mas, principalmente, por não promover a liberalização do espaço aéreo para a região autónoma dos Açores, como, aliás, foi conseguido em 2015, precisamente com um mecanismo que dava liberdade de escolha aos açorianos, ao contrário deste, que vai colocar os açorianos dependentes das duas companhias aéreas do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda votou contra este projeto de resolução porque ele em nada acrescentava ao processo legislativo que já decorre na Assembleia da República e tendo em conta que este Parlamento já se pronunciou e já apresentou propostas concretas sobre o mesmo assunto. Um Parlamento que, sob a mesma matéria, diz várias coisas diferentes em meses consecutivos, é um Parlamento que não tem credibilidade. Por isso, não aprovar essa proposta é um contributo para que a posição dos Açores seja uma posição credível e coerente e não seja um conjunto de tiros para o ar sem qualquer consequência prática. Por outro lado, votamos contra porque a proposta inclui e pretende incluir um mecanismo financeiro
de crédito que tudo indica iria sobrecarregar, iria ser incutida essa responsabilidade aos passageiros, algo que suscita várias dúvidas. Por outro lado, sendo uma proposta que pretende pronunciar-se sobre o funcionamento geral do subsídio social de mobilidade, nada diz sobre a existência e a permanência do teto máximo ao reembolso, algo que discordamos. Nesse sentido, votamos contra a proposta apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.